convidado.
O nosso convidado de hoje é o jornalista Rui Neumann, diplomado em Ciência Política e Relações Internacionais, é também profundo conhecedor de questões africanas. O seu livro Raptos Políticos e Tomada de Reféns foi publicado em Portugal no mês de dezembro pela Chiado Editora e começamos precisamente por aqui com a pergunta de que trata este livro.
A essência do livro nasce com o desenvolvimento de uma tese de mestrado de Direito e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. No entanto, surge com um episódio que relato logo no início do livro, em que estava a fazer uma deslocação para o interior de Cabinda, para uma das bases da FLECFAC, em que, o guerrilheiro que me acompanhou todo o trajeto desde do Congo até ao interior, ele disse, neste momento, seria extremamente fácil fazer-te como um refém, fazer um rapto, bastava a gente anunciar-te que serias um refém. É verdade, quando uma pessoa está na floresta de Mayombe, não precisa de estar numa célula, não precisa de estar numa prisão, o próprio Mayombe torna-se essa prisão. Isto leva a uma certa reflexão e daí dedicar-me, de certa forma, à investigação do fenómeno dos raptos políticos.
Este livro, ao fim e ao cabo, trata da questão de uma tática utilizada, seja por guerrilhas, resistências e grupos terroristas. Essa tática é a tática dos raptos e tomadas de reféns, que entram num conjunto das múltiplas táticas deste tipo de organizações.
Essa tática já é antiga. No livro citaste para já um exemplo português para explicar que a pessoa podia ficar como refém até que a outra cumprisse aquilo que tinha sido prometido. O que é que quer dizer um refém, finalmente?
Um refém é uma pessoa que é detida contra seu grado e que, podemos dizer, deixa de ser um ser humano para passar a ser uma mercadoria nas mãos do organismo ou da organização que o capturou contra aquele organismo com quem pretende fazer pressão ou ter benefícios. Portanto, o refém acaba por ser nem mais nem menos que uma mercadoria.
Na história da humanidade é uma coisa recente ou já existe?
Sempre existiu. A questão dos reféns, a questão dos raptos, é uma história já muito antiga, remonta à antiguidade, exatamente como todas as táticas dos grupos de rebeldes que utilizam. Houve uma modernização dos meios, mas esta tática da tomada de reféns e dos raptos é uma tática antiga, um método antigo, sempre utilizado na história dos movimentos rebeldes.
Uma tomada de reféns é contra o terceiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, podemos ler neste livro. O pagamento do resgate pode ser encarado como um financiamento para o terrorismo, é o que diz a ONU.
O resgate, antes de mais, é uma extorsão de fundos. Por outro lado, há exatamente várias teorias. Uma delas defende que é uma das formas de financiamento do terrorismo. No entanto, também como é demonstrado no próprio livro, tem sido mais um financiamento das organizações criminosas e altamente criminosas. Portanto, entra mais no sistema mafioso do que o próprio sistema de terrorismo. No entanto, é verdade que serve também para o financiamento de grandes organizações de guerrilha, de resistência ou terroristas. Agora, a definição de cada uma delas depende de muitos critérios, mas sim, contribui também para o financiamento do terrorismo.
Neste livro, Raptos Políticos e Tomada de Reféns, citas a certa altura, portanto, os principais grupos conhecidos, mas há muitos outros, que têm procedido a sequestros, a tomada de reféns, etc. FARC, Al-Qaeda, o ACMI, Mujal, Boko Haram, Ansar Dine e também a FLEC, em Cabinda. Portanto, mas ao longo dos anos, houve uma mudança de tática. Ao princípio, era talvez mais para dar nas vistas, para falar de si, e depois a coisa tornou-se mesmo terrorista.
Na FLEC, já não pode dizer que a coisa se tornou terrorista, porque a FLEC é uma guerrilha, é um movimento de libertação nacional, que não se pode enquadrar no campo das organizações terroristas, apesar de Angola ter feito algumas movimentações nesse sentido. Não é para o facto de agora dizermos quase, utilizando um palavrão, que o terrorismo está na moda, que todas as organizações e movimentos de guerrilha ou resistências vão ser qualificados como tal. No caso específico da FLEC, a FLEC foi a FLECFAC, começou com a tomada de reféns e
noutro ramo da FLEC, era a FLEC
renovada. Portugueses e angolanos.
Não só, foram várias nacionalidades, né? Franceses, malaios, houve várias nacionalidades na tomada de reféns. Posso dizer que muitos dos casos foi a oportunidade que surgiu para tomarem os reféns, outros foram através de esquemas bem organizados e o alvo ser bem definido. Mas tornou-se de duas formas. Uma delas foi para tirar do silêncio a questão de Cabinda, para publicitar o próprio movimento, credibilizá-lo internacionalmente. Quando se diz credibilizar através de um rapto, quer dizer ter palavra esse movimento em termos de negociações e em termos de conversações internacionais e, obviamente, como em muitos casos, tirar um benefício disso. O benefício é através do resgate, é através da promoção do movimento. O resgate em si pode ser interpretado de várias formas. Uma delas é através do pagamento de uma determinada quantia que é estabelecida pelos negociadores, que valerá cada um dos reféns ou o conjunto dos reféns no coletivo. Ou então, são outras contrapartidas, por exemplo, determinadas posições diplomáticas de um país, facilitação em entrada a alguns organismos internacionais, ou também, tal como aconteceu em contrapartidas da FLEC renovada, pagar os estudos dos principais líderes em Portugal, tal como aconteceu.
Visto que se fala um pouco de dinheiro, a nível dos números de 1970 a 2013, podemos ler também neste livro, ocorreram no mundo mais de 7 mil raptos, resultaram na captura e da retenção de 72 mil reféns. As somas envolvidas são astronómicas, creio eu.
São astronómicas, a tal ponto que no livro eu falo num termo que não é da minha autoria, que é a indústria do rapto. A indústria do rapto é toda uma máquina que envolve desde o raptor até ao estado em si do qual é originário o refém. Podemos dizer mesmo que a peça menos importante aqui é a mercadoria, é o refém ele mesmo, que não tem nada a dizer, digamos, neste mecanismo da indústria do rapto. Mas envolve desde os raptores, dos intermediários, dos negociadores, dos facilitadores, emissários do estado, aquele que esteja a viver essa crise, e o Estado ele mesmo. Juntamente com isto, envolve companhias de seguros, envolve companhias especializadas no kidnap and ransom, que é precisamente no rapto e no resgate, companhias de segurança privadas. Portanto, há toda uma máquina que isto envolve, e por vezes até a proveniência do dinheiro para pagamento dos resgates vai desencadear outro mecanismo, tal como qualquer outra empresa em Wall Street, ou na Bolsa de Paris, ou na Bolsa de Lisboa, com estes mecanismos obscuros, ou então completamente claros, que possam levar ao pagamento dos resgates, e daí esta indústria do rapto.
Tu falas da transversalidade dos raptos, porque, por exemplo, há casos, por exemplo, em Cabinda, em 1989, há muitos raptos de portugueses, e é o presidente do Gabão que acaba por resolver o problema.
Exatamente. Aqui estamos a abordar vários problemas e várias constatações. Uma delas é precisamente essa que tu falas, da globalização do sistema da resolução dos raptos. Um refém francês, um nacional francês, pode ser raptado de Mali. O intermediário para as negociações pode ser alguém de Burkina Faso, até mesmo o presidente de Burkina Faso, como aconteceu em vários casos de reféns. Ter a mediação também da Argélia e o refém ser libertado no Niger. Portanto, aqui já estamos a falar de quatro países envolvidos, mais um que é de onde é nacional o próprio refém. Isso também aconteceu na questão de Cabinda. A maior parte dos reféns foram libertados ou no Congo-Brazzaville ou no Congo-Kinshasa. Houve muito a mediação de Omar Bongo na resolução destas crises, também como houve de outros atores e até mesmo empresários congoleses e portugueses também. Portanto, o rapto envolve exatamente esta transnacionalidade de elementos, de fatores e de atores, não é? A questão das empresas. As empresas já é envolvidas nestas questões, já é completamente diferente, porque são multinacionais, principalmente ligadas às companhias de seguros, em que vão desbloquear determinada soma que já está, ao fim e ao cabo, associada a uma apólice que foi feita ou pela empresa ou pelo indivíduo em questão.
Uma última pergunta. Obviamente, a comunidade internacional assiste a este tipo de práticas há muitos anos. Elas são proibidas, mas não há soluções para acabar com este tipo de atividade, os raptos. Por exemplo, as FARC fizeram isso durante 30 anos.
O fenómeno dos raptos é como o fenómeno dos movimentos rebeldes, o terrorismo. É uma das táticas de combate, ao fim e ao cabo. E, de certa forma, também uma das formas de financiamento. Por outro lado, existem vários acordos, protocolos e tratados internacionais contra a tomada de reféns, nas medidas a tomar contra os raptos e também no pagamento dos resgates. No entanto, ninguém cumpre esses protocolos, ninguém cumpre esses tratados, assim como a maior parte dos países paga resgates. Os Estados Unidos, que se recusava a pagar resgates, tal como a Inglaterra, tal como a Bélgica.
Mas pagam.
Mas existem múltiplos casos onde os resgates foram pagos. Depende, ao fim e ao cabo, do tipo de refém. E aqui entramos no segundo problema, qual é a possibilidade de um refém sobreviver ou não, existindo, então, reféns de primeira e de segunda classe. Ou seja, um refém de primeira classe, poderíamos dizer quase que é um diplomata, um político, um homem de negócios, um jornalista, algo que a sua imagem ou então a sua atividade profissional o proteja devido a um determinado protagonismo e peso mediático que tem. Esse será um refém de primeira classe em que um Estado vai tentar tudo por tudo para o salvar. Posso dar dois exemplos. Um é de Foley, que foi decapitado pelo Estado Islâmico, e outro que era uma jornalista de uma revista cristã norte-americana. Os Estados Unidos fecharam os olhos para o pagamento de resgate desta jornalista, dessa revista vocacionada para a comunidade cristã norte-americana, mas fecharam os olhos, podemos dizer, viraram as costas ao caso Foley, que era um jornalista independente. Portanto, que acharam que ele tomou o risco de ir para aí, de ir para zonas de conflito e de risco. Por outro lado, há os, digamos, o caso dos reféns de segunda classe. Nos reféns de segunda classe, quase que poderíamos dizer, são turistas isolados, são pessoas anónimas que transitam em zonas de risco, são jornalistas freelancers que começam a arriscar este tipo de terrenos em busca de material para trabalhar, assim como funcionários de ONGs pouco conhecidas. Certamente uma ONG que não tem nome na praça comparativamente com outra que é reputada em todo o mundo, o tratamento para o resgate do refém vai ser completamente diferente segundo os Estados. Por outro lado, para a organização que leva a cabo a ação de rapto, também, por vezes, ela avalia o seguinte. Um, é se o refém vale mais vivo ou morto. Ou seja, por um lado, há o valor do resgate que o Estado pode estar disponível a pagar e, por outro, é a execução de forma extremamente violenta e espetacular fazer uma promoção ao movimento que nem o valor do resgate poderia cobrar.
Que é o caso do Estado Islâmico.
Precisamente. O caso do Estado Islâmico que foi iniciado, ao fim e ao cabo, por Al-Qaeda no Iraque.
Exatamente. Em guisa de conclusão, depois desta nossa conversa acerca do teu último deste livro, Raptos Políticos e Tomada de Reféns.
A conclusão, ao fim e ao cabo, que se chega no final do livro, é que quando existe muito debate do pagamento de resgates ou não, quase que é esquecido o principal elemento neste tipo de crises, que é o próprio refém. O dever de um Estado, acima de tudo, é proteger os seus cidadãos e os seus nacionais. Portanto, todas as medidas devem ser consideradas para salvar um cidadão nacional que esteja em risco e principalmente em risco de morte. Daí não se podem pôr entraves ou entrar em contacto e estabelecer canais de comunicação com qualquer tipo de organização e preverem todo o tipo de medidas exatamente para salvar uma vida humana. Por outro lado, há também um problema que muitos dos raptores, depois de ultrapassada a crise de raptos, nunca são perseguidos judicialmente. Essa situação de impunidade também é um motor que incita a continuidade deste tipo de tática em qualquer tipo de organização, rebelde, terrorista ou guerrilha.
O nosso convidado de hoje era o jornalista e analista político Rui Neumann, por ocasião da publicação do seu livro Raptos Políticos e Tomada de Reféns, editado em dezembro pela Chiado Editora.